paraense. Voltamos para mais um bloco do CBN Pautas do Dia e vamos iniciar agora com a coluna Conexão Brasília. Rômulo Pinheiro está aqui no estúdio ao meu lado e a gente vai falar sobre dois assuntos. Primeiro, sobre os 2 anos dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, que completam hoje, obviamente, e também vamos falar sobre a prorrogação do inquérito das fake news. Em Macapá, Daí Andrade participa desse papo também junto com a gente. Mas antes de mais nada, Rômulo Pinheiro, muito obrigado por participar aqui presencialmente com a gente. Da coluna Conexão Brasília, trazendo dois assuntos importantíssimos e necessários para serem debatidos.
Muito bom dia, meu amigo Ronaldo Santos. Um forte abraço aí pro Dayan em Macapá. E a gente tá sempre aqui no Skype, né, Dayan?
Um
Mas
forte
hoje.
abraço, meu amigo, tudo jóia. Eu estou sabendo, meu amigo Rômulo Pinheiro, que o almoço hoje é por sua conta.
Todas as quartas, presencialmente na cidade, acabou a coluna. O almoço é por minha conta. Pegue o seu aviãozinho, venha para cá que você vai almoçar por minha conta também, meu amigo.
Deixa eu tirar uma dúvida com você. Você vai estar no início do mês que vem aí em Belém?
Não, não, eu vou embora dia 21. Não
Ah,
vou, não vou, não vou. Mas eu vou a Macapá qualquer dia desse. Você vai pagar meu almoço aí em Macapá. Fique tranquilo.
na hora, meu patrão, como diria o meu pai, meu patrão, só você escolheu o prato,
Não
que é tudo para você. A gente
Muito bem.
faz uma nossa nosso almoço aqui em Macapá. Vamos lá comer o camarão no bafo na fazendinha.
Oh, rapaz, olha que coisa
Coisa
boa.
boa,
Vamos
hein?
pegar aquela brisa no Rio Amazonas. Porque deixa eu falar, pensa, a única capital banhada pelo Rio Amazonas aqui, a Orla Bonita. Não é falando da nossa capital, não, mas pensa numa cidade bonita.
Conheço. Convide Salgado Neto também para participar do almoço, viu?
Sim.
Salgado Neto, é o figura ilustre aí da cidade, outra figura ilustre da cidade.
Vamos lá então, meus amigos. Vamos falar então sobre os 2 anos dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, aquelas imagens impactantes, impressionantes, que o Brasil todo acompanhou, que o mundo todo acompanhou daquela invasão e daqueles atos lamentáveis que ocorreram lá em Brasília.
Pois é, Ronaldo. Hoje, inclusive, nesse exato momento, há uma movimentação na cidade, lá em Brasília, a respeito dessa. Não é uma celebração, mas é uma demarcação do quão foi perniciosa essa situação naquele momento e quanto é necessário relembrar essas circunstâncias para evitar novos ataques. É claro que, num contexto onde há uma politização muito grande, há uma polarização muito grande. Ainda há pessoas hoje que relativizam aquelas circunstâncias. Ah, o caso mais célebre, ficou mais famoso, a dona Fátima de Tubarão, pegou 17 anos de prisão e aí as pessoas comentam: ah, mas era uma pobre senhora e pegou muito tempo de cadeia. E há críticas, porque veja, Ronaldo e Dayan, de fato, há uma centralização muito grande dessas investigações e dos processos na mão lá do ministro Alexandre de Moraes e do próprio Supremo. Por outro lado, é importante notar que foram muitos crimes praticados naquele contexto. E as pessoas não têm uma percepção de quais são as penas para cada crime daqueles cometidos. Então você vê aqui, basicamente, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de abolição, claro, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio público, associação criminosa. Se a gente for pegar uma soma básica dessa quantidade de crimes aqui, facilmente chega a 10, 15 anos de prisão. E isso é importante que se tenha em mente, porque a narrativa que se constrói por muitas vezes é que as pessoas estavam lá e de repente entraram para reivindicar alguma coisa, não aconteceu nada demais. Eu estava na cidade naquele período, aliás, eu estava fora da cidade, mas depois retornei. A gente mora ali do lado, a gente conhece. Ronaldo e Dayan, quebraram foi tudo mesmo. Né? E não foi coisa simples. Inclusive, a cerimônia de hoje é a restauração de um relógio caríssimo trazido por Dom João VI, que foi danificado. São danos ao patrimônio público que são incomensuráveis. São tentativas de mobilização em que houve. Até mesmo antes do 8 de janeiro, na diplomação do atual presidente, queimaram ônibus em praça pública na cidade. Tentaram colocar uma bomba e foi desarmada a bomba no aeroporto de Brasília. Ronaldo, o aeroporto de Brasília tem um tonel de combustível bem na entrada dele, gigante. Colocaram uma bomba ali e desarmaram a bomba a tempo. Quer dizer, aquilo ali ia causar um estrago de maneira colossal. Então, há uma tentativa de relativização desses atos que é totalmente descompassada com a realidade dos fatos. É claro que existem pessoas, por exemplo, que foram presas injustamente. Tem um rapaz que foi solto agora dia 3 de janeiro, era um morador de rua, estava passando por ali, foi preso, foi solto só agora. Então, claro que há excessos, mas também é necessário que se ponha uma visão sobre isso muito mais aproximada da realidade. Foram atos fomentados por um grupo de pessoas que, de fato, queriam se manter no poder à força, e isso gerou um risco muito grande à democracia há 2 anos atrás. Não nos esqueçamos também, e outra coisa muito importante, em que pese essas críticas, né, que se fizeram contra o próprio Tribunal, contra o Supremo Tribunal Federal, mas que se não houvesse essa contrapartida, essa linha de frente aí, até hoje teríamos aí, com certeza, muitas e muitas situações nas quais a própria democracia estaria em risco.
Tá aí, Andrade, você quer fazer uma pergunta?
De fato, assim, passar 2 anos desse ato, sinceramente, a leitura que eu tenho é que não entendeu aquilo ali como ato contra a nossa democracia, é uma pessoa alienada da realidade, sinceramente, independentemente se você for de direita, de esquerda, e apontar que tiver mesmo assim uma ação dessa criminosa contra o nosso país, contra a democracia, mas tivemos pessoas também do lado da direita que entenderam isso, que de fato foi um ato antidemocrático. Tivemos manifestações também da direita entendendo a dimensão daquilo. Mas você está em Brasília, está tendo todo esse corpo, essa leitura nesses passados 2 anos, mesmo passados 2 anos, com toda a reportagem, todo o relato, inclusive a emissora oficial do governo federal, a EBC, está com um documentário falando sobre esses 2 anos desse ato antidemocrático que ocorreu no país há 2 anos atrás. Essas manifestação democrática é uma coisa. Agora você depredar o patrimônio público é nosso, é do cidadão. A história do país estava lá. Aí você tem tantas coisas quebradas, algumas se conseguiu recuperar, né, Rômulo? Outras nem tanto. Então, tipo, você vê a dimensão daquele ato contra a nossa democracia. E aqui não é questão de bandeira ideológica, direita ou esquerda, é você pensar no teu país. O cidadão tem que ter essa percepção que o político está lá para servir o cidadão. Ninguém, tanto se for de direita ou de esquerda, você tem que ter... Ele está lá como cargo de presidente, então tem que se respeitar enquanto presidente. A leitura tem que se ter constante e diálogo. Parar de ter uma parte da população ser alienada e entender os fatos. E tirar um pouco a questão da camisa, de vestir a camisa de direita, de esquerda, não. E pensar no teu país. Tem um pouco de, assim, um pensamento racional. Deixa a emoção de lado e você vai entender o que de fato ocorreu e o que poder, como você bem mostrou, o que poderia ser ainda mais grave se não tivesse a ação efetiva das forças de segurança naquele dia. Rômulo.
Dayan, é a questão que a gente sempre comenta da ideologia. Então as pessoas se fecham em caixas de pensamentos ideológicos e nada pode escapar dessa caixa. Então se o político A, B ou C da minha preferência fizer alguma coisa errada, eu vou tapar os olhos, vou fechar os olhos para isso, porque foge do meu viés de confirmação das coisas. E isso é gravíssimo. Você vê circunstâncias nas quais não se admite qualquer comportamento contrário àquilo que eu penso. Você pega um paralelo, Dayan e Ronaldo, as eleições americanas, lá o deles foi dia 6 de janeiro, aquela invasão do Capitólio, que morreram até 4 pessoas lá naquela situação. Pois essa semana houve aí a passagem de governo lá nos Estados Unidos, um ato de diplomação lá específico deles, e quem presidiu a sessão foi a vice-presidente, que foi candidata a presidente lá, Kamala Harris, e passou transmitir o poder aí para o presidente atual, o presidente Trump, e não houve nenhum tipo de manifestação ou de questionamento de urnas, porque quando ele perdeu lá atrás, questionou que era falso, como se fez aqui também, né? Quando eu ganho, tá tudo certo, quando eu perco, é falso, é manipulado, eu quero contar voto em papel, e começa essa circunstância toda, que acaba servindo de argumento para um questionamento infundado, manipulando as pessoas que não saem ou não conseguem sair desse pensamento ideológico, dessa caixa, dessa mentalidade fechada, e aí geram-se esses problemas que nós vimos aí há 2 anos atrás e que até hoje ainda tem repercussão. Nós temos aí, pelo menos, a gente fez um levantamento das consequências do que aconteceu naquele momento, foram 1.680 e poucas pessoas denunciadas. E nós tínhamos uma quantidade muito maior de pessoas que praticaram aqueles atos naquele momento. Então, ainda assim, não foi um número considerável, mas entre 1.680, em torno de 370 condenações criminais. E as penas são consideráveis também, né? Já em fase de execução penal, ou seja, já onde não há mais recurso, em torno de 70 processos. Ou seja, 70 pessoas que foram julgadas, condenadas, estão cumprindo pena de alguma forma pelos atos que praticaram naquele momento. Então, é importante que nós tenhamos um momento atual, como está sendo feito agora em Brasília, de rememoração da importância desses atos, ou seja, de reforçar a tradição democrática, que o nosso país é muito recente, não tem nem 20, 30 anos aí de democracia restaurada no país. Então, é importantíssimo que nós façamos esse resgate desses valores democráticos, dessa importância de proteção das instituições no país, porque um país com instituições fracas de controle gera essa instabilidade institucional, gera essa instabilidade no aparelho estatal, que pode gerar até mesmo morte, como nós vimos no passado, como nós vimos um risco muito grande há 2 anos atrás. E, claro, nosso papel aqui, Ronaldo e Dayan, é tentar, nossa audiência é bastante qualificada, mas tentar ilustrar para o maior número de pessoas possível um pensamento mais crítico com relação às autoridades, aos políticos que nos representam. Nós vestimos a camisa da nossa família, do nosso time de futebol, que eu não largo do meu time também, né? A gente é fanático, eu sou fanático pelo meu clube de futebol, e é isso, e ponto final. Meu time jogando mal ou ruim, eu tô lá apoiando, domingo eu estarei lá, viu, Ronaldo? Estarei lá acompanhando. Mas é isso, político não é de estimação, político não vou vestir a camisa, eu vou votar em quem eu acho que vai ser competente, e se não for competente, cobre-se dele, sai-se, e a gente tem que sair dessa caixa, dessa fechadura de ideologia de que eu tenho esse partido político como de minha preferência e que nada que se faça de errado eu vou, então, criticar. Esse é o grande objetivo nosso aqui, é fazer com que a pessoa saia um pouco dessa caixa fechada de uma ideologia.
Estamos não começando.
Coloque, perdão, opa, Ronaldo.
Não, perdão.
Não coloque político no altar.
Perfeito.
Não faça isso.
Perfeito, meu amigo. Eu partilho desse mesmo pensamento, até porque o político ele está ali para servir o povo. E, claro, você vai valorizar, você vai enaltecer quando houver boas ações, mas também criticar quando houver a necessidade, caso aquele político não esteja fazendo uma boa gestão, seja no âmbito municipal, no âmbito estadual ou no âmbito nacional. É importante também a gente ter esse senso crítico. Isso é democracia. O fato de você elogiar, criticar, claro, dentro da linha do respeito e da linha do diálogo, e não na linha do fanatismo e de quando você comete atitudes que vão prejudicar a vida das pessoas, prejudicar ali o patrimônio público que é nosso, é do povo. Então, tem que levar tudo isso aí em consideração. A gente está conversando com o Rômulo Pinheiro, dentro da coluna Conexão Brasília. A gente vai para o intervalo. E daqui a pouquinho a gente volta para tratar de um outro assunto também importante, que é sobre a prorrogação do inquérito das fake news. Não sai daí, o Pautas do Dia volta já.
CBN Pautas do Dia.
Voltamos com o último bloco aqui do CBN Pautas do Dia, 11 horas e 51 minutos. Estamos conversando aqui ao vivo no estúdio com o Rômulo Pinheiro, dentro da coluna Conexão Brasília. E nesse bloco, agora nesse último bloco, eu e o Dayan Andrade, a gente vai falar sobre a prorrogação do inquérito das fake news. O ministro Alexandre de Moraes prorrogou, né, no último dia 16 de dezembro, por mais 180 dias, o inquérito das fake news que investiga a disseminação de conteúdo falso e ataque a ministros da corte. É isso, né?
É isso mesmo, meu cara. E, Ronaldo, e outra coisa que aconteceu de ontem para hoje, é importante fazer um paralelo, é o anúncio que a Meta vai deixar de fazer a verificação das informações postadas lá na linha da linha da empresa, ou seja, Facebook e geral Instagram, a semelhança que já vem acontecendo com o X, com o Twitter. Ou seja, a verificação das informações falsas, das supostas informações falsas, dizendo Mark Zuckerberg, vai sofrer uma alteração, vai diminuir o crivo para essa verificação, se alinhando às novas tendências lá ou dos interesses do governo americano. E o que isso tem a ver, então, com a prorrogação do inquérito das fake news? De ontem para hoje, deu para fazer esse paralelo? Por quê? Porque, em dezembro, o ministro Alexandre de Moraes prorrogou por mais 180 dias o inquérito das fake news, que, para quem não lembra, é de 2019. É claro que, na vida real, e para o nosso ouvinte que nos acompanha aqui, um inquérito policial tem prazos lá na legislação, 10, 15 dias, depende do tipo de investigação, mas em geral tem prazos que são bem curtos, e claro que esses prazos podem ser prorrogados dadas as características do que está se investigando, e complexidade maior ou menor, isso se prorroga. Mas 6 anos com certeza é um prazo bastante considerável para um inquérito, ainda que na esfera da Polícia Federal, estar em andamento. Há uma pressão muito grande para que isso seja encerrado, porque uma das coisas principais, Ronaldo e Dayan, é que ele ainda está sigiloso até hoje. Então, não se sabe a condução da linha de investigação, algumas coisas chegaram a ser vazadas, outras não. Há uma polêmica com relação também ao sorteio do relator, que à época o ministro Dias Toffoli escolheu Alexandre de Moraes, e que a argumentação é de, no próprio tribunal, que o ministro tem usado o inquérito como maneira de pressão política também. Então, é importante ressaltar 2 pontos também aqui, e complementa-se que a gente havia comentado antes agora do intervalo. Aqui também, no Supremo, tem gente que veste camisa. Então, nós temos aí o pessoal que é contra o Supremo e o pessoal que é a favor. Então, tudo que se faz de um lado é favorável e do outro lado é desfavorável. Então, qual é a nossa visão? O que a gente precisa entender nessa circunstância? Não existe mocinho e bandido nessa história. Nós temos aí, com certeza, abusos cometidos, e aqui é uma visão particular, tá? De um advogado também, professor. Na condução desse inquérito, nós temos aí abusos com relação ao prazo, à forma de investigação, à forma como foi escolhido o presidente desse inquérito. Enfim, são críticas construtivas dentro de um processo acusatório, de um processo judicial, que vai virar judicial, enfim. Por outro lado, existia também a necessidade de uma instituição mais forte, ou seja, de uma forma de investigação mais forte, porque havia, como existe, e já tem provas, inclusive, pelo menos a que a Polícia Federal vem mencionando, de um conluio de uma associação para divulgação de mensagens falsas para destabilizar grupos políticos, personalidades em geral, que eram contrários interesses ou contrários interesses dessas pessoas. Então, isso gerou vários outros inquéritos. Esse inquérito das fake news, as investigações, que investigação policial, para todo mundo bem conhecer, a gente sabe como começa, mas nunca sabe como vai acabar. Porque surgem outras circunstâncias. Vai tirando o novelo da linha lá, vai surgindo outras coisas, vão surgindo outras coisas. E desse inquérito surgiram muitas outras coisas, inclusive 7 inquéritos que surgiram desse. Um deles é o da tentativa do golpe de Estado, e que este inquérito aberto é o que mantém na prisão o general de 4 estrelas, Braga Neto. Então você vê que Se por um lado nós temos uma crítica muito grande à forma da condução centralizadora do ministro Alexandre de Moraes e, de certa forma, atropelando os procedimentos jurídicos muitas vezes, por outro lado, a investigação chegou em outros elementos também muito importantes que também precisariam ser investigados, que não seriam se não fosse a abertura desse inquérito. Como um jurista, a gente analisa a circunstância de que a origem equivocada do procedimento ele vai gerar a nulidade do que vem à frente. Então, qualquer pessoa do direito entende dessa forma. Politicamente, sociologicamente, a gente entende também que havia necessidade de implementar algum instituto de investigação, pelo menos um inquérito, que também fizesse frente a essas investigações, desses fatos gravíssimos que aconteceram também nessa tentativa de poder. Está tudo interligado. A tentativa de golpe de julho de 2022, pelo menos a organização, o chamado dos embaixadores, ao ataque às urnas, ao processo eleitoral, é tudo concatenado com o que aconteceu dia 8 de janeiro de 2023. Então você tem tudo interligado em que esses inquéritos policiais em andamento, em que pesem as suas críticas que de fato merecem ser feitas, também tem que ser olhadas com uma parcimônia, porque situações gravíssimas ocorreram e vêm acontecendo. Nós sabemos que essa prisão do general Braga Neto atual, essa prisão preventiva, ela ocorreu em razão dessa tentativa de manipulação, ou seja, de comprarem o silêncio de algumas pessoas. O próprio Mauro Cid ficou numa situação talvez pressionado, e eu digo talvez porque com muita calma, porque a gente não está acompanhando de fato lá o interior do inquérito, mas as informações que chegam são essas. Então, são pessoas de alto coturno, literalmente, né?
Uhum.
De poder na esfera militar também, e pessoas de influência que já foram denunciadas, foram indiciadas, foram 40, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então a PGR vai fazer a denúncia agora em fevereiro, muito provavelmente. O Supremo vai analisar isso no decorrer do ano. A promessa é essa, ouvir essas pessoas aí. Mas a crítica que nós fazemos sempre é essa. É necessário que, ainda que hajam essas situações gravíssimas, que também se obedeçam os procedimentos jurídicos e legais para evitar que no futuro alguém vá questionar e dizer que vai anular tudo porque alguém fez errado no início. Então, atropelar os procedimentos gera uma nulidade. Ah, mas aí virou pizza. Não é que virou pizza. É que o que começa errado vai acabar errado e vai anular tudo e favorece aquele que cometeu o delito.
Conversamos com o professor Rômulo Pinheiro, dentro da coluna Conexão Brasília, falando a respeito dos dois anos dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro e também sobre a prorrogação do inquérito das fake news. Professor, muito obrigado.
Eu que agradeço, meu amigo Ronaldo Santos, Dayan Andrade. Ó, Dayan, quarta-feira que vem de novo aqui, você prepara o almoço, viu?
Maravilha. Então, Rômulo, você é pé quente, viu? Você vai estar no jogo do Paysandu e vai dar tudo certo.
Venho com a faixa de campeão na próxima
quarta. Não vá na onda do João, não, que falam que você é pé frio.
Que isso, sacaram o nosso amigo aqui no final do programa, olha que isso.
Só. Queimaram o filme, olha.
Oh, meu Deus. Vamos encerrar. É hora de encerrar o CBN Pautas do Dia. Muito obrigado pela sua audiência, pela companhia nesta quarta-feira. O programa que teve a operação de áudio aqui por Belém, de Fábio Alencar e Marinaldo Oliveira.
Em Macapá, Valdir Maicon.